Sabe que a literatura cristã sempre foi parte do meu crescimento espiritual. É uma coisa incrível, que eu sou tão abençoado. Acho que nós cristãos somos... Obrigado, pastor. Somos tão abençoados por causa do investimento que muitos autores cristãos fizeram em nós ao longo dessas últimas décadas. E é lógico que a palavra de Deus é incomparável, mas quando a gente lê e entende o que está no coração de outros irmãos e irmãs, que a partir das suas experiências, especialmente experiências muito difíceis, nos encorajaram com testemunhos, com chamado, com encorajamento, com doutrina. E quando eu conheci a Raquel, minha esposa, não era diferente, não. Ela sempre amou ler e também, da mesma maneira, ela é apaixonada por literatura. Aqueles que se lembram, 2 anos atrás, nós estivemos aqui, a Raquel lançou o primeiro livro dela, que é o Lições do Lugar Secreto. Alguém aqui tem esse livro? Algumas mãos levantadas aí, pouquinho, né? A gente veio no culto das 5 e foi uma grande bênção. Esse livro é um apanhado de experiências da Raquel, da vida dela, especialmente voltada para a área de oração, porque o livro fala sobre intimidade com Deus. Na verdade, esse é o grande tema do livro da Raquel, é o lugar secreto. Não é nem tanto as lições é o que a gente, é impossível não ter, não ganhar. Mas esse livro tem sido uma bênção na vida de muita gente, graças a Deus, ao redor do mundo. Ela sempre recebe feedback das pessoas. Existem algumas igrejas que adotaram esse livro para o grupo das mulheres, especialmente. As experiências da Raquel, obviamente, é um livro com toque feminino, mas é para todo mundo. E recentemente nós tivemos em Israel, o livro dela já estava em inglês, ela já traduziu, já lançou o livro em inglês. E nós presenteamos a guia do nosso grupo, que nem cristã, nem, ela é uma judia secular. E no último dia, a Raquel sentiu vontade de semear na vida dela. 3 semanas depois, estourou a guerra. E essa mulher, sem referência nenhuma, foi pegar o livro da Raquel, foi se apegar a alguma coisa que trouxesse esperança. E ela escreveu de volta para a Raquel, falando: o seu livro era tudo o que eu precisava nesse momento. E a gente tem ouvido histórias assim. Ela fala sobre vários assuntos relacionados ao nosso relacionamento com Deus e as experiências que a gente tem nos desertos, no silêncio, no porão da nossa vida, e em como Deus se importa conosco, com os detalhes da nossa vida, e como que simplesmente nossa responsabilidade é investir ali no lugar secreto. E o meu livro é os 6 pilares. 6 pilares é um guia para equipes de louvor e líderes ministeriais. Eu comecei a escrever esse livro para equipes de louvor porque eu estava treinando e visitando muitos lugares, eu estava com muito material acumulado que eu precisava dar uma oportunidade de chegar nas pessoas onde eu não podia ir. E daí, eu digo para vocês, eu estou escrevendo esse livro já há uns 10 anos e já comecei de diversas maneiras, mas da última vez eu falei, não, vamos terminar. E para terminar eu comecei de novo. E saiu esse livro aqui. O que são os 6 pilares? A maioria das vezes os líderes e os músicos acham que são 2 áreas no Ministério de Louvor: a nossa vida com Deus e a parte da musicalidade técnica. E essas áreas de fato são importantes, porque a espiritualidade não é o topo de tudo, é o centro de tudo. É a partir da nossa vida com Deus que existe adoração, que existe ministério de louvor, que existe igreja, porque sem Deus nada disso aconteceria. E a musicalidade técnica, se desenvolver nessa área, também é muito importante, mas eu sentia que as igrejas ficavam mancas, porque havia problemas e situações em outras áreas que não eram tratadas, e então eu descobri quais eram as outras 4, os outros 4 pilares. O terceiro pilar é a vida ministerial. É o compromisso, é o dia a dia da equipe de louvor, é o trabalho na prática, são acordos de convivência e regras voltados para as necessidades da denominação, da igreja, da congregação, falando de parceria com a liderança da igreja, com a visão da igreja. Então aqui nós temos a vida ministerial, eu sou um apaixonado pelo ministério. quarta área é trabalho em equipe. Se é uma equipe de louvor, se é um ministério de louvor, e aqui quantas bandas vocês têm aqui? São várias bandas aqui na igreja. 7 bandas. Na nossa igreja lá em Portugal somos 5 bandas. E nós não podemos ficar desconectados. Então a questão do trabalho em equipe envolve descobrir qual é o propósito, qual é a visão, quais são os valores e trabalhar a equipe de louvor para que seja unida em propósito. Tem muito mais que eu poderia falar, mas está no livro. A quinta área é a liderança. E eu digo para os músicos, quando você pisa aqui no palco pela primeira vez, aqui na plataforma pela primeira vez, a igreja já te olha de um modo diferente, porque tem uma autoridade sobre você. Você pode até dizer, não, mas eu não sou líder. Você é. Você pode não pensar que é, mas se você está na equipe de louvor, você é líder. Se você está em algum lugar do ministério, você tem liderança, porque você está servindo com autoridade. E a última área, a sexta área, o sexto pilar, é a adoração da igreja. Porque o ministério de louvor não é da banda. O ministério de louvor é da igreja, é a igreja que é chamada para adorar. O que o ministério de louvor faz é criar um ambiente musical, espiritual, para que a igreja possa fazer aquilo que Salmo 95 está chamando a fazer. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria. Exultemos a rocha da nossa salvação. Então esses são os 6 pilares. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu pensei assim, meu Deus, esse livro tem muita coisa aqui que não é só para a equipe de louvor, não. É para ministério. Isso aqui é para treinar outros líderes. Tirando a parte musicalidade e técnica, todas as outras áreas abençoam quem quer estar envolvido em qualquer ministério. E eu acho também que é um livro voltado para a liderança, de alguma maneira. Alguém que está começando, tem muitos princípios aqui que vão abençoar a sua vida. Você não tem que cantar e tocar para ter um livro desse. Então vamos fazer o seguinte, os livros estão embaixo, estão lá embaixo na livraria, os 6 pilares custam R$ 65,00, o Lições do Lugar Secreto, que também além de você tem a sua mãe, porque o Dia das Mães está chegando, custa R$ 40,00, os dois juntos daria R$ 105,00, mas você paga só R$ 100,00, ok? Eu ainda não conversei com o pessoal lá da livraria, mas aqui é muito organizado, então a gente não vai ter nenhum problema não. Culto quase acabando, eu vou pedir licença para descer e ficar lá embaixo para conversar com vocês, não com bater papo, mas atender vocês, assinar alguns livros, e eu espero que seja a bênção. Abram comigo em Atos 9, enquanto eu trago saudações da Raquel, minha esposa. Raquel está em Portugal, terminando no meio do ano letivo do Instituto Bíblico lá da nossa igreja, não pode ter falta. Então ela não pôde viajar comigo, não dessa vez. Ela está guardando as faltas para quando a gente vier em setembro, se Deus quiser, vamos estar aqui de novo no Brasil. E a Nicole, minha filha, nossa filha, aquela que muitos de vocês viram nascendo ou crescendo. Nicole está com 23 anos, terceiro ano de faculdade de psicologia, estudando na cidade do Faro, lá no Algarve. E a gente está orando para ela arranjar um emprego. E ela ficar mais independente, mas ela está uma bênção, graças a Deus, somos uma família que ama Jesus. Deus tem sido bom conosco. A nossa igreja lá em Portugal é Riverside Internacional, é uma igreja internacional em Cascais, região metropolitana de Lisboa, e o nosso ministério, estamos iniciando agora o Instituto Alta Voz, que é um instituto de treinamento para equipes de louvor e para ministérios dentro das igrejas. Nosso intuito é fortalecer os braços dos irmãos que já estão trabalhando na igreja portuguesa. Deus tem feito coisas incríveis lá. Vamos lá, então. Temos Atos 9. Nós vamos falar hoje sobre o Ananias. Essa figura quase que icônica do livro de Atos. Essa figura interessante, na minha opinião, é um homem muito interessante, porque é só aqui que ele aparece nas Escrituras. Então nós vamos ler do versículo 10 até o 19. Acompanha comigo, por favor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Vem Espírito Santo, vem agora ser o nosso mestre. O homem traz a informação, mas o Senhor traz a revelação. E nós oramos que a tua revelação mude vidas nesta manhã, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu quero conversar hoje com vocês sobre a vida de serviço a Deus, sobre servir a Deus. Tem muito a ver com o livro, Os Seis Pilares, porque como eu disse há poucos minutos, eu sou um apaixonado pelo ministério. Quando eu abri mão da minha profissão, da minha carreira, eu lembro que eu trouxe o meu formulário da Jocum para o pastor Wilson de Souza, lá na oitava, na rua Itamogi. Eu estava deixando tudo, ele olhou para mim e falou: você tem certeza que você vai deixar tudo e vai para a Jocum? Falei: pastor, eu tenho. É como se eu achei que eu não precisava explicar, mas eu falei assim, é mais ou menos quando aquelas coisas que o senhor deve ter escutado quando o senhor estava indo para o seminário, e alguém falou assim para o senhor: mas você tem certeza que você vai para o seminário, você vai ser pastor? E hoje, aquilo foi em 1988, quando eu tinha 26 anos, eu estou com 62 hoje, e quando eu me levantei daquela cadeira, sentado ali no gabinete pastoral, eu tinha mais convicção ainda de que meu lugar era entre as nações e era servindo ao Senhor de tempo integral. E querido, já houve momentos difíceis, já houve momentos em que eu fui lá reclamar com Deus: onde que está o Senhor, que dê a tua bênção, eu preciso da tua presença, eu preciso ser renovado, Deus, eu estou muito gasto, Senhor, não tem nada de novo, que dê as novidades, que dê o teu mover. Eu já tive momentos difíceis, mas eu nunca me arrependi da decisão de largar tudo e servir o Senhor. E hoje eu quero deixar bem claro, eu não estou falando aqui para ninguém que vai deixar sua casa, deixar o seu trabalho, deixar sua carreira, sua família, sua língua. Eu estou falando de um modo geral. Eu acredito que Deus hoje quer que pessoas se posicionem quanto é no coração, é uma disposição no coração, se colocando nas mãos de Deus para servi-lo, para fazer a vontade dele. E nesses próximos 11 minutos que nós temos pela frente, nós vamos falar sobre cinco características ao serviço de Deus. E a primeira delas, eu vejo isso em Ananias, a primeira delas é disponibilidade. Diga comigo: disponibilidade. Essa disponibilidade não é estar à toa, ok? Essa disponibilidade tem a ver com a disponibilidade para obedecer. Porque a gente não sabe o que Deus vai falar. Às vezes o seu posicionamento é na tua empresa, quando você é convidado a mentir, a corromper, e você diz: não, eu não vou fazer isso, porque eu sou um servo, uma serva do Senhor. Não conta comigo para isso, você precisa de mim. Aliás, nós precisamos aprender a dizer certas coisas para os nossos patrões. E uma delas é: patrão, com todo respeito, o senhor precisa de mim, é íntegro. O jeito que o senhor precisa de mim é respeitador. Porque como é que o senhor vai confiar em mim se eu quebrar a confiança agora do senhor, mentindo e corrompendo aqui dentro? Aí depois disso é com Deus. Mas é disposição para obedecer. A Bíblia começa esse tema, diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Sabe qual é o meu desejo? Meu desejo é que quando um dia, porque o livro de Atos, eu acredito que ele ainda está sendo escrito, né? E nós somos essa continuação linda do livro de Atos, que em algum lugar imaginário, fictício, mas real é meio, não soou bem, né? Mas que alguém nas regiões celestiais esteja escrevendo assim, em Cascais havia um discípulo chamado Alberto. Para quem não sabe, é o meu nome. Porque eu estava lá, eu estava disponível, eu estava pronto. Precisamos estar disponíveis para o Senhor, para que nós sejamos a resposta de oração dele. Os campos estão brancos. Orem para que o Senhor traga os... É porque eu estou com a brincadeira na capa. A seara é grande, mas são poucos os cearenses. Falei. Orai para que o Senhor traga os trabalhadores para a sua seara. É só uma questão de obedecer. A segunda característica do serviço a Deus é aprender a ouvir a voz de Deus. Porque aqui no livro a Bíblia fala assim: e o Senhor disse a Ananias. E Deus chamou Ananias pelo nome. Queridos, quando Deus nos chama, presta atenção numa coisa: chamado faz parte de cura interior. Porque o nome na Bíblia não é apenas assim uma denominação, um rótulo. Qual é o nome que está na moda? Ah, o nome da moda é Credelfina. Beleza, vamos botar esse nome, porque está na moda. Lembra na época da novela? Um monte de bebê nasceu, foi chamado Jade. Mas nos tempos bíblicos, o nome tem a ver com a identidade da pessoa. Querido, quando Deus te chama, presta atenção nisso. Deus está querendo restaurar a sua identidade e Ele está te colocando num lugar onde você pode ser você mesmo, do jeito que você é, naquilo que você sabe fazer. Você não precisa imitar ninguém. Mas aprenda a ouvir Deus chamar o seu nome. Nós cantamos: chamas meu nome, Senhor. Ou de casa, Beto. Ele está nos chamando. E Ananias ouviu a voz de Deus. No rebanho tem dois tipos de bichinho: tem as ovelhas e tem os cordeiros. As ovelhas são maduras, elas já cresceram, elas já sabem que tem que andar juntinhos e tem que ouvir a voz do pastor. Mas os cordeiros são imaturos, são bebês, eles querem se divertir, eles estão distraídos, eles estão correndo atrás de passarinho, mas o perigo está na espreita. Nós somos pessoas que ouvem a voz de Deus? Será que nós somos cordeiros ou nós somos ovelhas de verdade? Aprender a ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer um negócio. Salmo 95 diz assim: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Os filhos de Asaf que escreveram esse salmo, eles não disseram: quando hoje ouvirdes a sua voz? Sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus não é se Deus fala, Deus sempre fala. A questão é: será que nós sabemos ouvir? Será que nós estamos abertos para ouvir? Será que nós somos sensíveis ao Senhor, ao Espírito dEle? Essa é a segunda característica do servir ao Senhor, relacionado ao servir o Senhor. O servo de Deus, em terceiro lugar, ele reconhece as suas limitações, mas decide confiar em Deus. Ananias temeu pela sua própria vida, porque Saulo não era a flor que se cheirasse. Saulo era um homem de quem os cristãos tinham medo. A última cena antes da viagem de Saulo no caminho de Damasco é a cena da morte de Estevão. E Saulo testemunhando tudo, provavelmente ele foi um mandante e de alguma maneira participou da morte daquele homem de Deus, Estevão. Então o povo de Deus em Damasco tinha razões para ter medo. Em outras palavras, Ananias falou: Senhor, o Senhor está me mandando para me encontrar com o homem que é o maior perigo para a tua igreja hoje, e eu, e minha mulher, e meus filhos, e a igreja. E Deus diz para ele: Ananias, vá, porque ao mesmo tempo que eu estou te dizendo isso, eu estou falando isso com você, eu estou fazendo algo na vida desse homem, esse homem foi escolhido por mim. E Ananias vai. Ele obedece ao Senhor em confiança. Nem sempre nós sabemos, Deus nunca vai te dizer o que vem pela frente. Sabe por quê? Porque na nossa carnalidade a gente vai dizer, ah, então eu não quero não. Quando você casa, você está apaixonado, você está animado, você está pensando aquela vida a dois, aquela coisa gostosa, casinha nova, né? Xodozinho. Mas casamento, quem é casado aqui? Levanta a mão. Casamento é só isso? Só que Deus não te fala o que vai acontecer. Mas quando você vem aqui na frente, você fala assim, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, seja como for, é um compromisso. E da mesma maneira, confiar em Deus é um compromisso. É confiar no caráter dele, é confiar sabendo aquilo que ele já fez no passado e que ele não vai falhar. Vocês estão comigo?
Amém.
Então nós temos a disponibilidade, estar disponível a Deus, ouvir a voz de Deus, reconhecer as nossas limitações, mas confiar no Senhor. Às vezes você tem medo de ir para a África. Ah, se eu for, se eu disser sim, Deus vai mandar para a África. Vou dizer o seguinte, a África é um lugar exuberante. O que tem lá, tem aqui. O que tem lá de ruim, aqui também tem. É só diferente, um povo maravilhoso, lugares maravilhosos e oportunidades incríveis para o crescimento do reino de Deus. A gente tem que parar de rotular os lugares. Ah, é muito pobre, ah, é muito sem higiene, ah, é muito diferente, ah, a comida não é boa, ah, o povo não é bacana. A gente tem que parar de rotular. Quando a gente confia em Deus, é Ele que vai abrir o caminho à nossa frente, e Ele sabe o que a gente precisa. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Em outra tradução, para vos dar o bem a que desejais. Deus não é sádico, Ele não quer nos colocar numa situação de sofrimento, Ele não quer brincar com as nossas dores. Ele é o nosso abençoador. Essa aqui é a próxima característica, é aquela que eu gosto mais. Quando nós servimos a Deus, nós estamos tendo acesso aos planos eternos do Senhor. Nós estamos participando dos planos do Senhor. Quando Deus fala com Ananias, Ele fala assim, Ananias, não tenha medo, vai falar com esse homem, porque esse homem, ele vai ser tão poderoso, ele vai ser tão influente, porque historicamente ele vai ser conhecido. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, ele vai escrever livros, vai ter igrejas com o nome dele, vai ter turismo para visitar o túmulo dele lá em Roma. As pessoas vão ler livros sobre os livros deles, os livros dele vão ser estudados nos grandes seminários e institutos bíblicos. Esse homem vai ser uma bênção, pode ir, porque eu estou procurando uma ferramenta, um homem, alguém que esteja disponível para ir lá e fazer parte dos meus planos para a vida de Saulo. Nós nunca sabemos, a maioria das vezes nunca sabemos quem nós estamos tocando e como as vidas estão sendo influenciadas, transformadas por nossa causa. Mas eu acredito que cada um de nós vai ficar surpreso quando a gente chegar lá na eternidade e as pessoas vão procurar por nós dizendo assim, olha, você não sabe, mas você trabalhou com meu pai. Meu pai ouviu o evangelho de você e depois meu pai levou o evangelho para casa. E depois eu me converti, eu estou aqui por sua causa. A Bíblia fala que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Fazer parte dos planos eternos de Deus é saber que mesmo que a gente não veja os frutos diante dos nossos olhos, obedecer ao chamado é um ato de fé, sabendo que nós vamos ser frutíferos porque Deus está em nós. É Deus que nos comissiona e Ele não erra. E por último, quando nós servimos ao Senhor, o estilo de Deus é autoridade, nós servimos com autoridade.
Amém.
Ananias entrou na casa do Judas, e ele já foi direto no Saulo, ele já impôs as mãos e falou assim, irmão Saulo, ele não titubeou, ele não ficou de conversinha mole, ele não chegou lá e falou assim, aqui, aconteceu um negócio muito esquisito, muito interessante, né? Ele já foi direto, falou, não vamos perder tempo não, irmão Saulo, o Senhor que se encontrou com você no meio do caminho e me enviou aqui. Ele não tinha dúvida, ele não era mais aquele medroso de 5 minutos atrás. Ele era um homem cheio de autoridade, e é assim que Deus faz. Quando Deus nos chama, ele é um clichê, mas é um clichê que eu amo. Quando Deus nos chama, ele também nos capacita. Autoridade é autoridade espiritual, mas também é autoridade naquilo que nós vamos fazer. Se ele te chama para fazer algo, lembra de uma coisa, ele é coerente. Tem a ver com o que você sabe fazer, tem a ver com o seu talento, com a sua personalidade. Deus jamais me chamaria para ser contador numa empresa. Porque eu já trabalhei com contabilidade no banco, dava diferença todo dia. Todo dia eu ficava mais meia hora, 40 minutos depois para encontrar onde estava o problema. Até que eles, acho que eles acordaram e falaram, oh, vão te botar num lugar onde você funciona melhor. Graças a Deus. Quando Deus te chama, a sua autoridade vem naquilo que você sabe fazer, naquilo que você já vivenciou e vem do Espírito Santo na sua vida. Eu quero te perguntar hoje de manhã, você está disposto a estar disposto? Você está disposto a ouvir a voz de Deus para a sua vida? Você está disposto a confiar no Senhor, que Ele sabe o que é melhor para você? Você está disposto a ter acesso aos planos eternos de Deus e a obedecer com autoridade? Eu não sei quais são os planos do pastor Jeremias, mas eu estou passando o microfone para ele, porque nós somos uma equipe. E Deus sabe o que é melhor. Fica com a palavra. Vamos aguardar para o que o Senhor ainda vai fazer nesse culto até o final.